Agora você acompanha as principais notícias do Legislativo Mineiro. Repórter Assembleia.
Olá, eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Graziele Mendes. Confira os destaques desta edição.
Tragédia de Brumadinho. Barragem operava de forma irregular há pelo menos 15 anos, denuncia deputado.
Nióbio. Lucro da extração do mineral gera disputa bilionária entre Estado e mineradora.
Metrô de BH. Expansão de linha pode, enfim, sair do papel, segundo a CBTU.
O secretário de Estado de Meio Ambiente reafirma a deputados que o laudo referente ao processo de licenciamento da mina de Córrego do Feijão atestava a estabilidade da estrutura que se rompeu. Ele foi ouvido na CPI da barragem de Brumadinho. Já o geólogo da Vale, que atestou a segurança da barragem, admitiu não ter capacitação para avaliar esse tipo de projeto e diz ter confiado no laudo dos consultores especializados.
Mas para o deputado Noraldino Júnior, do PSC, a situação pode ser muito mais grave. Segundo denúncia do parlamentar, a mina de Córrego do Feijão operava de forma irregular há pelo menos 15 anos. Um dos problemas é que a Vale teria elevado o alteamento da estrutura ao menos 5 vezes nesse período, sem atualizar as licenças ambientais, garante o deputado. Ele diz ter analisado mais de 20 mil páginas de documentos relativos ao licenciamento ambiental da barragem que se rompeu em janeiro e deixou 270 mortos.
Ela demonstra que os outros alteamentos foram executados sem a devida licença ambiental exigida por lei. E o que caberia ao órgão ambiental? Autuar a Vale, embargar as atividades, e as atividades só poderiam voltar se houvesse a celebração de um TAC. Em 2009, com todas essas irregularidades, a barragem é licenciada e vem pedindo a revalidação dessa licença em 2011, onde é concedida a revalidação da licença.
Em nota, a Vale afirmou que o licenciamento ambiental da barragem estava em condição regular e que a empresa cumpriu as obrigações legais exigidas pelo órgão ambiental.
Já em Barão de Cocais, na região central, moradores retirados de casa pelo risco de rompimento de barragem da mina de Gongo Soco, da Vale, criticam os procedimentos realizados pela mineradora na cidade. Além da falta de informações claras sobre a situação da estrutura, eles denunciam que a motivação da empresa na evacuação seria o interesse em minerar as áreas deixadas pela população. Esse é o receio, por exemplo, da agricultora Glória Perpétuo.
Eu acho que esse terrorismo das barragens tem sido utilizado para Vale entrar de maneira rápida e com a anuência da Justiça, do Ministério Público, do governo, de todas as instituições. Então a gente se sente assustado, né, assim, temeroso, sem saber para onde correr, sem saber que iniciativa tomar.
Ainda na região central, em Caeté, religiosos e líderes comunitários locais não querem o retorno da mineração na área próxima ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Por temer a devastação da região, visitada por deputados, a empresa responsável garante que o projeto vai recuperar áreas degradadas. Já em Sarzedo, a população teme o rompimento da barragem e acusa o poder público e a mineradora Itaminas de descaso com a situação.
O peso econômico da mineração para Minas Gerais e os problemas socioambientais gerados pela atividade motivam outros debates na Assembleia. Deputados apuram se o Estado recebeu menos do que teria direito numa parceria com a CBMM para explorar nióbio em Araxá, no Alto Paranaíba.
O impasse foi levantado porque a lavra pertencente ao Estado apresentaria maior concentração do mineral para os mesmos volumes de terra extraídos, razão pela qual a Codemig entende que deveria receber uma compensação financeira, que segundo alguns cálculos poderia chegar a 5 bilhões de reais.
Mas a direção da CBMM afirma que os termos do contrato, assinado em 1972, falam em paridade de exploração das minas em quantidades de minérios retiradas e não em concentração mineral. É o que explica o presidente da CBMM, Eduardo Galvão Ribeiro, ao admitir a diferença de teor entre as lavras.
Esse contrato vale até 2032, ele está sendo seguido há 47 anos, e eu não gosto de falar que porque está sendo seguido ele está certo. Ele está sendo seguido porque ele segue exatamente o que está escrito no contrato, que é lavra igualitária por quantidade de minério. Se pegar o histórico de 72 até 2018, existe sim uma diferença de teor de cerca de 5%, mas o critério escolhido para a lavra igualitária foi de quantidade de minério.
A questão foi parar no Ministério Público. Os deputados devem agendar uma visita ao órgão para discutir o caso.
Transportes.
A tão esperada expansão do metrô de Belo Horizonte pode enfim sair do papel. Essa é a expectativa da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, após anúncio do governo federal de liberar R$1 bilhão para o projeto na capital.
A CBTU deve priorizar a ampliação da linha 2 do metrô, que liga os bairros Calafate ao Barreiro. A informação é do superintendente da companhia, Miguel da Silva Marques, que fez um anúncio na Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras da Assembleia.
A gente está bem otimista porque teve uma garantia do ministro do governo federal. O deputado João Leite até falou que ele acredita muito que vai acontecer porque o governo federal está precisando de verba e ele depende dessa antecipação. Então, para esse conjunto todo, para o investimento em outras regiões do país, a gente acha que dessa vez a gente vai ser contemplado aqui no Barreiro.
Atualmente, a única linha do metrô tem 19 estações e 28 quilômetros de extensão, ligando a região de Venda Nova ao bairro Eldorado, em Contagem. Por lá passam cerca de 210 mil pessoas por dia.
Se a linha 2 sair mesmo do papel, serão mais 10,5 km de trilhos. 5 estações que irão atender 200 mil passageiros por dia. Mas a liberação do dinheiro pela União estaria condicionada à renovação antecipada da licença da Vale em Minas, o que é criticado pelo deputado João Leite, do PSDB.
É uma obrigação do governo federal fazer o prolongamento da linha do Calafate para o Barreiro. Não pode vir com uma contrapartida a darmos mais 40 anos de operação da Vale de Belo Horizonte a Vitória, porque a Vale está levando o minério e deixando as barragens para Minas Gerais. Então tem que ter efetivamente uma contrapartida para o nosso estado. Nós não aceitamos que o dinheiro seja utilizado em outros estados, não temos nada contra os outros estados.
Essas foram as notícias do Legislativo Mineiro. Eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Graziele Mendes.
Produção, Agência de Rádio Assembleia.
Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.